90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Horas 41 minutos. Bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do 90 Minutos nesta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Para Zafari e Bourbon, Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h41, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 30 graus, dia bonito, sol forte. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande, Porto Alegre, aqui no Morro Santo Antônio. 13 graus, 3 décimos a temperatura. Um dia nublado em Porto Alegre, mas o nosso inverno tradicional aqui diz que vai no máximo a 17 graus hoje. Amanhã faz mais frio e quinta tem chuva e mais frio. 992-010949 é o WhatsApp aqui da rádio e a gente já espera a mensagem de todos. 992-010949 e tem YouTube também, não é, Diego?
Isso aí, Band Espaço RS, você pode acessar a nossa live no YouTube, Band Espaço RS, o programa está no ar. Olha aqui, ó, César, impressionante, o Brasil é um negócio, cara, tem que ser estudado. Relatório do TCU mostra que 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem ter direito, César.
É muito complicado.
Como é que uma sociedade vai funcionar assim, César?
É muito
complicado.
Tanta
gente disposta a fraudar tanta coisa, certo?
Parte,
no meio de uma pandemia.
Parte do princípio da dificuldade é da desonestidade, né? Muito complicado. É muito complicado.
É muito complicado. Já não chega aí vários estados enrolados, os governadores, seus auxiliares, com compra superfaturada de respiradores. Aí o auxílio emergencial, que é para ajudar as pessoas em dificuldade, os caras fraudando. Como tem muita fraude também de Bolsa Família e de tantas coisas aí.
É, parte do princípio da fraude é muito complicado, né? Muito complicado. A gente tem coisa. Cada vez mais a gente tem que entender que é muito difícil, Mas vamos conseguir. Nosso prefeito já conectado na linha, Diego.
Opa, está conosco aí o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, do PTB. Prefeito Busato, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, César.
Bom dia.
É, prazer conversar com você. O Diego tão longe aí, mas tão perto, né, Diego?
É isso aí, todos os dias. O pessoal diz que o meu som parece que eu estou no estúdio, prefeito.
Parece que tá mais real aqui do que a minha esposa aqui do lado.
Muito bem. Prefeito Busato, me diga o seguinte, tá? Como é que está a situação aí em Canoas? Porque ontem eu vi um tweet do senhor, o senhor colocou no Twitter o seguinte: acabei de comunicar ao governo do estado e aos prefeitos da região 8 que o sistema de saúde de Canoas está entrando em seu limite, mesmo com todas as medidas para ampliação de leitos e abertura de hospitais de campanha. Nas últimas 72 horas, o número de internados com suspeita e confirmação de coronavírus mais que dobrou. E aí, prefeito Busato, relate para nós a situação.
Bom, Diego, a gente tem feito um esforço muito grande aqui desde que iniciou a pandemia, lá em fevereiro ainda. Nós imediatamente nos preparamos para esse momento. A gente começou a enxergar o que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo na Espanha, depois aí nos Estados Unidos, né? Então, todo esse quadro a gente se preparou para isso. Nós construímos aqui hospitais de campanha, reformamos o hospital universitário aqui, que é um hospital muito grande, gigante. Nós aumentamos em 33% a capacidade de leitos hospitalares aqui no município. Passamos de de 900 e poucos leitos que nós tínhamos, fomos para 1.343 leitos aqui em Canoas. É um número respeitável, até porque Canoas atende 156 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Então, nosso atendimento aqui, Diego, é em torno de 5 mil pessoas por dia.
Prefeito, só um parênteses, tá? O senhor está falando dessa ampliação de 900 e poucos leitos para 1.343. Esses leitos estão onde? Em quais hospitais?
Nós temos, no Hospital Universitário, 579 leitos. Eram 348, nós ampliamos em mais 200 leitos, né? E mais 15 leitos na Clínica da Criança e 16 leitos de UTI. Então, foi para 579. No HPS, nós tínhamos 110, aumentamos mais 10 leitos de UTI. Nos hospitais de campanha, são 24 leitos, sendo que desses 24, 4 são UTIs também. No Nossa Senhora das Graças, mais 250 leitos. No hospital, nas UPAs, nós temos mais 20 leitos. No hospital de campanha da UBRA, que não está sendo usado ainda, ele está de reserva, porque são leitos, não são leitos clínicos, são camas, né, que foram doadas pela aeronáutica, camas que foram doadas por diversas pessoas. São 350 leitos, que isso só vai ser usado quando realmente der aí um estresse total do sistema. Isso somado dá 1.343 leitos, sendo 969 definitivos e 374 provisórios.
E desse total aí de 1.343, quantos são UTIs? Que nós a UTI temos... é onde tem o intensivismo respirador, isso, que é tão importante para a Covid.
88 UTIs nós temos em Canoas.
Prefeito, achei que fosse mais, prefeito.
É que nós não temos capacidade. Primeiro, tu sabe que desde que começou essa pandemia, a dificuldade de compra de respiradores não existe, sim, no mercado, né, Diego? E quando existe, é aquilo que nós vimos aí, preços abusivos, né, que não tem como comprar. Se eu comprar o preço que está no mercado, eu vou preso. Né? Então é um horror a situação. Quando tem uma pandemia dessa, o mercado infelizmente se posiciona com um olho grande, né, Diego? E aparece aventureiros, aparece tudo aquilo que a gente vê nas notícias aí do dia a dia, né? E outro, sim, problema que está dando agora.
Então, só uma coisa. Então, o problema do o preço foi um impeditivo para os senhores não terem ido ao mercado.
E fornecimento também. Não há.
Também fornecimento.
Tá. Não há. Agora a gente tem conseguido, através do governo do estado, que também consegue com o governo federal. Por exemplo, agora eu tenho uma sala de cirurgia, um bloco cirúrgico nós temos no HU, que tem a sala de recuperação. Ali nós ontem fizemos uma análise, falamos com a secretária Arita do estado, podemos ali criar 20 leitos de UTI. Então, a Arita está recebendo um carregamento de respiradores do governo federal. Ela vai passar para nós alguns respiradores. Nós estamos conseguindo outros respiradores emprestados de outras prefeituras aqui da região que não estão usando. Então, vamos fazer uma coleta agora, né? Um chapéu aí, tentando conseguir respiradores e outros equipamentos que precisam para uma UTI, porque não é só o respirador que precisa, né? Então, vamos tentar agora ampliar mais 20 leitos para colocar em operação. Mas daí nós temos um segundo problema, Diego, que é a equipe de profissionais da saúde, que não existe também. Nós contratamos desde o início do ano 720 profissionais, mas ainda precisamos contratar mais uns 200 para dar conta de todo esse aparato que nós temos aqui da saúde de Canoas. E agora um terceiro problema que está acontecendo, que é a falta de medicamentos que não tem no mercado. Eu, ontem, conversando com a Secretaria do Estado, parece que está chegando um carregamento agora do governo federal essa semana e talvez nos coloque, porque o medicamento é muito importante, porque as pessoas ficam entubadas às vezes 20, 30, 40 dias e ficam constantemente precisando de sedativos, enfim, toda aquela medicação para a pessoa ficar em repouso, porque senão ela entra em debate aquilo tudo que a gente sabe que acontece, né, Diego?
Sim.
É um quadro realmente muito, muito difícil que a gente está começando a enfrentar. E ainda se acumula com esse quadro da Covid. O César sabe, nossa, a temperatura ele acabou de dar aí para ti, né? Agora se acumulam as doenças de inverno, né, junto com o quadro da Covid. A 27ª semana do ano, historicamente aqui no Rio Grande do Sul, é uma semana que o sistema hospitalar entra em estresse no período normal, sem falar agora acumulado com a pandemia do coronavírus.
Prefeito, em relação à população, né, o que, que a gente tem visto, e isso é uma coisa que curiosamente tem chamado a atenção, e a nossa interatividade participa muito aqui no programa falando sobre isso. Nós estamos tendo muitas restrições do ponto de vista econômico, aí, com fechamento de comércio, enfim, situações que foram colocadas como importantes, aí sobretudo pelo governo do Estado. Mas, do ponto de vista de lazer, a gente não tem a mesma situação. As pessoas estão indo para a rua. Ontem se viu aglomeração em praticamente todo o Estado, com fotografias, com vídeos de todos os lugares. Como é que está essa situação aí? Onde é que as pessoas estão se contaminando se o comércio está fechado?
A pandemia ela teve dois estágios, né, César? O primeiro estágio atingiu a camada mais favorecida, vamos dizer assim, que é aquelas pessoas que viajavam para o exterior, as pessoas que têm condições, né, e trouxeram o vírus para o país, né? Então, primeiro atingiu essa camada.
Sim.
Ela agora está indo para a camada um pouco menos favorecida, aquela camada que agora está sendo contagiada pelo contágio comunitário, que se chama, né? E aí é que está, eu acho, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando agora nesse momento. Nós, eu digo, é o Rio Grande do Sul inteiro. O vírus agora está começando a chegar nos bairros, né, onde o pessoal menos respeita essas regras de isolamento. Esse final de semana, nós, na nossa fiscalização, interrompeu 2-3 festas de criança, né, com aniversário de criança, com bastante gente, brinquedo, aquela coisa toda. Interrompemos festinha em bares, né, o pessoal assistindo. Teve esses dias aí uma reprodução de uma Copa do Mundo aí, nós pegamos um bar que tinha mais de 100 pessoas assistindo o jogo, tomando cerveja, né? Ficaram bravos ainda que a gente interrompeu. E assim vai. Essa cultura nossa do Brasil, infelizmente, é muito influenciada também pelas redes sociais, que espalham fake news, de que tudo é bobagem, uma guerra ideológica também, né, César?
Sim.
Da doença, que isso é bobagem, que é isso, aquilo outro. Esse discurso ideológico prejudica muito. O discurso político também, porque nós estamos em véspera aí da eleição, aí a oposição torce para que o circo pegue fogo, para que tudo fique ruim, né? E aí não tem escrúpulo nenhum, acabam publicando inverdades, fake news. É uma série de coisas que, infelizmente, aquilo que vocês estavam falando agora no início do programa, quando eu comecei a ouvir vocês aí, do pessoal agora pegando o auxílio, pessoas que têm condições pegando o auxílio esse de R$600. Então, é uma série de coisas, a cultura nossa, infelizmente, ainda precisamos ainda evoluir bastante, né? Então, nós agora, essa semana, vamos intensificar as fiscalizações, mais ainda. Essa semana nós vamos ser mais rigorosos e menos condescendentes com algumas atitudes. Então, o comércio que nós pegarmos agora, a partir da semana, nós vamos fechar, lacrar, tirar licença.
O senhor acha que essa medida de fechamento do comércio, ela é mais importante do que fechar uma praça?
Não, nós fechamos praça. Canoas está com as praças fechadas já há quase 30 dias. Ajudou bastante, né? Diminuiu a curva naquele período, mas depois começou a crescer novamente. Infelizmente, o comércio não é o vilão da história. Se nós olharmos as casas comerciais, os shoppings, são os que mais respeitam as regras de higiene, as regras de distanciamento.
O senhor sabe que eu tenho muita dificuldade de entender essa lógica de fechamento do comércio, porque
todos
estão, cara, cuidadosos no comércio, porque sabem que não pode, ali não pode correr risco de infecção.
Não, eu fico com uma dor no coração de ter que fechar uma casa comercial, porque eles respeitam muito. Só que, infelizmente, é o único motivo que as pessoas ainda saem para a rua, né? Saem para passear, para olhar as vitrines, para olhar as lojas, para entrar nas lojas.
Qual é, hein, prefeito?
O comércio não está vendendo, viu?
Qual é o critério que o senhor usa para estabelecer o fechamento e que o senhor considera essencial para ficar aberto aí em Canoas?
Comércio de alimentação é essencial, venda de medicamentos, farmácias são essenciais, supermercado é uma atividade essencial porque vende alimentação. Nós aqui, agora, nessa época, agora, os escritórios de contabilidade a gente considera como essencial, porque está na véspera da entrega do imposto de renda. Enfim, tem uma série de atividades aí que são essenciais. Academias nós consideramos como essencial para a saúde, claro, respeitando a distância, respeitando o número de pessoas dentro da academia, é um aluno por professor, né? Então, é uma série de atividades são consideradas até respeitando o que diz a bandeira vermelha do Estado, né? E nós estamos sendo rigorosos, porque, por exemplo, praças nós estamos fechando, né? Supermercados, aos domingos, funciona só até o meio-dia, né? Então, agora, nós vamos aplicar outras regras um pouco mais duras. Comércio de bebidas alcoólicas, por exemplo, à noite nós vamos proibir, né? O restaurante vai funcionar até as 21 horas.
Aqui, deixa eu dar essa informação. Na sexta-feira, o governador aqui da Flórida proibiu a venda de bebidas alcoólicas em todos os bares e nightclubs, pubs e tal. Em restaurantes ainda pode, o jeito que vai jantar pode, mas barzinhos, pubs, nightclubs, tudo proibido, que é para evitar o ajuntamento de pessoas. Isso aqui na Flórida, só a título de exemplo, viu?
Pois é, nós aqui chegamos a esse ponto, no outro fechamento que teve de 45 dias, nós proibimos a venda de bebida alcoólica, inclusive em restaurante, porque é um problema aqui também. Alguns nightclubs, alguns pubs, eles têm o seu CNE, o seu cadastro, como restaurante. Então, funciona. Tem uma choperia aqui na cidade, e logo que teve o fechamento e que se foi dito que restaurante era permitido, fez uma propaganda que ia fazer à noite do chope, etc. e tal. Então, a mentalidade, infelizmente, de algumas pessoas sempre vão para o lado daquele subterfúgio para poder burlar a lei, né?
E a indústria, prefeito?
A indústria nós não proibimos, nunca fechou, sempre esteve aberta, respeitando, é claro, uma restrição no número de funcionários.
Sim.
A indústria da construção civil também, ela pode funcionar agora ainda com 75% do seu quadro. Esse tipo de atividade nós não restringimos.
Prefeito, quanto que o senhor recebeu da União a título de apoio aí pela Covid-19?
Na primeira remessa, 12 milhões de reais. O que é injusto, viu, Diego? Porque...
Foi só uma? Teve só uma remessa ou não?
Agora parece que vem a segunda parte agora. Mas o critério da União para distribuição desse recurso é pelo número de habitantes. Então eu vou te dar um exemplo. O município de Gravataí, que é ao lado aqui nosso, né? Tem praticamente uma população quase igual à nossa, recebeu um recurso praticamente igual, né? E não tem hospital, usa a nossa estrutura aqui do município, né? Então, o critério não me pareceu assim, muito justo, não que Gravataí não mereça, merece, mas Sim. eu acho que Canoas, pela estrutura hospitalar que tem, mereceria receber mais. Né?
E o senhor, 12 milhões, o senhor disse?
12 milhões. O total vai a 30 milhões, são parcelas, né, que estão sendo recebidas, que é para pagar Sim. as despesas de custeio com toda essa estrutura que é montada.
Esse valor foi investido de que forma aí em Canoas, prefeito?
Esse valor é investido na compra de medicamentos, na preparação dos leitos, alimentação. Por exemplo, agora os hospitais de campanha estão funcionando 24 horas por dia. O paciente que antes ficava 4, 5 horas, agora fica 4, 5 dias no hospital de campanha. Então, isso envolve o pagamento de funcionários da saúde no período noturno, envolve alimentação, envolve uma série de coisas, né, Diego, que a gente... equipamentos de proteção.
Sim.
É muita coisa. Uma estrutura que atende 5 mil pessoas por dia, tu imagina o tamanho que é.
Uhum. Prefeito, aproveitando, nós tivemos aí nesses últimos anos, nos últimos 2 anos, operação, inclusive, do Ministério Público, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados brasileiros.
Sim.
E acabou estourando aí também no GAMP, né? Que é um
sim, é uma empresa que nós recebemos de herança aqui quando assumimos.
Exatamente. Foi, eu me lembro que na época eu li isso, tinha sido um contrato firmado pela gestão Jairo Jorge, na época.
Isso.
E um contrato para alguns anos, num custo de um bilhão, né? Para manter a gestão da saúde em Canoas. Eu lembro... que agora, não faz nem um ano aí, a gente teve, inclusive a prefeitura a justiça determinou que a prefeitura reassumisse a gestão da saúde integralmente. Me corrija se eu estiver errado, mas em que pé está isso agora, prefeito, essa relação com essa empresa aí e a gestão da saúde municipal em Canoas?
Bom, isso daria uma hora de programa, mas eu vou tentar explicar assim em poucas palavras aqui. Essa empresa foi contratada pela gestão anterior, Diego, depois da eleição. Foi feita a licitação, depois que já haviam perdido a eleição, fizeram a licitação e entrou essa empresa, que é uma empresa aí de fundo de quintal, porque não tem condições, não tem patrimônio, não tem nada para garantir o recurso que recebia. O secretário da Saúde do governo anterior, que fez a licitação, depois virou funcionário da empresa, diretor da empresa, né? Então, para tu ver onde chegou a articulação toda, né? Bom, nós ficamos durante um ano e meio tentando tirar essa empresa da gestão da saúde de Canoas. Só que não é simples assim, é uma empresa que entrou com licitação, obedeceu todos os protocolos que foi feito da licitação. Então, tu não consegue tirar uma empresa de uma maneira fácil. Então, a gente foi fazendo denúncia, foi fazendo autuações, até que o Ministério Público veio e ele mesmo tomou a providência de retirar, que nos ajudou bastante. E aí entregou o comando da saúde de Canoas para a Prefeitura de Canoas. Então, agora, fazem um ano e meio que nós estamos dirigindo. Nós conseguimos baixar todos os custos, colocamos a saúde mais ou menos no norte. Quando nós chegamos aqui, tinha 153 mil pessoas esperando atendimento. Hoje são 21 mil, conseguimos reduzir essa fila. E agora, Diego, nós fizemos um movimento em Brasília para que o hospital universitário fosse doado para a cidade de Canoas, porque até então o hospital não era nosso, o hospital era da União, né? Então, agora, isso conseguimos agora semana passada, publicação da portaria, o hospital universitário agora é de Canoas, e agora nós vamos fazer uma licitação, já foi publicado, o edital já está na rua, uma licitação de concessão do hospital por um período de 20 anos. Essa empresa que entra agora vai ter que obedecer todos os critérios de... Foi o sírio-libanês que nos ajudou na preparação desse edital agora. Então nós vamos fazer uma concessão por 20 anos, a empresa que assumir é obrigada a reinvestir no próprio hospital. Esse universitário, quando nós recebemos, tinha vários andares aí com equipamentos canibalizados. Enfim, saiu uma série de reportagens aí que mostra isso. Hoje o hospital, dos 10 andares que tem, nós reformamos 9 andares. Só o 8º andar que nós não reformamos ainda, que é o que estava melhorzinho, e que agora vai entrar na reforma para receber uma pintura, uma melhoria no seu estado. Então, esse problema, esse câncer dessa empresa que nós recebemos aí, graças a Deus, está extirpado, e a gente agora começa a colocar a saúde. Mas aí, nesse meio tempo, surgiu o coronavírus, que aí nos tirou o rumo aí, que a gente está agora com atenção voltada para isso, né? Nesse momento.
Senhor... Alguém, só perguntar o seguinte, alguém foi parar na cadeia já por causa desse contrato ou não?
O ex-secretário da saúde do governo anterior foi para cadeia. Foi preso, proprietário da empresa Gump foi preso também. Foi preso
sim, mas eu lembro na época, mas continuam?
Não. Agora...
Foi na operação.
O ex-proprietário, para tu ter uma ideia, hoje tem uma empresa que dá assistência à corrupção na saúde. Olha só. É uma coisa parecida.
Não, mas só um pouquinho, essas coisas não acontecem assim, o cara não acordou um dia de manhã e disse, ah, vou botar uma empresa na área da saúde, vou vender lá para uma prefeitura. Quem é que está por trás disso? Você tem ideia quem é que esteja por trás de um negócio gigantesco desse?
É um processo que está sendo investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, né, Diego? Eu não tenho aqui autoridade para afirmar nada, né, porque sabe que essas coisas têm que ter prova, né? Mas se teve gente presa, é porque algum motivo teve, né? Então,
César.
A administração anterior é que tem que responder essas perguntas aí, não nós. Graças.
Prefeito, o senhor falou de possibilidade de estresse total do sistema para abrir o hospital de campanha da UBRA, que é uma iniciativa que vocês tomaram lá no início. Eu lembro bem, eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor sobre isso, o senhor me contou qual era a iniciativa. Tá. Vocês esperam que exista, de fato, um estresse completo do sistema em Canoas?
Olha, se continuar nesse ritmo que está, pode haver sim. Nós tivemos, dobrou o número de atendimentos nos últimos dias, nas últimas 72 horas.
Sim.
Se não houver uma... Porto Alegre está na mesma diapasão, né? Também está estressado, os números podem mostrar, hoje se olhar até com 80, 90% de ocupação, os leitos de UTI. Nós vamos colocar 20 leitos agora, isso aí, se não tomar cuidado, em 3, 4 dias está ocupado.
Sim.
Né? E aí vai chegar naquele ponto que aconteceu... na Itália, que aconteceu talvez aí nos Estados Unidos, de faltar leito, tem que escolher qual a pessoa que vai usar.
Não, aqui não aconteceu isso, prefeito. Não.
Mas aqui, na Itália sim, né?
Na Itália sim. Na Itália aconteceu, na Espanha aconteceu. Eu me lembro de ter relatado na Itália o seguinte, em determinado momento faltou medicamento para poder anestesiar a pessoa, para entubar. Como é que você vai entubar alguém...
É o caso que está acontecendo aqui agora, Diego, né? Está faltando medicamento para sedar a pessoa para poder entubar. Né? É o que nós estamos brigando aqui.
Eu tenho contado o seguinte, aqui a maior parte, né, praticamente um terço é ali em Nova York e New Jersey, né? Mais até de um terço dos mortos. Eles fizeram, sabe que o americano se mobiliza muito rapidamente e tem recursos, né? Então,
claro.
Rapidamente eles montaram hospitais de campanha, trouxeram respiradores de várias partes dos Estados Unidos e tal. Então não faltou leito nem respirador. Mas o problema é que pegou determinadas comunidades e aí que é a doideira desse vírus. Em alguns organismos, o vírus faz um strike. Principalmente pessoas mais idosas, né, e com comorbidades.
Acelera.
E aí não tinha respirador, não tinha medicação, não tinha nada, né?
Isso. Nós tivemos agora já vários casos, Diego. Essa semana passada, agora um senhor de 50 e poucos anos entrou a 1h da tarde com dificuldade de respiratória, mas nada assim ainda que inspirasse grande preocupação. Da 1h da tarde às 5h da tarde, ele já estava entrando para a UTI. E aí já entrou em processo de grave de respiratório. Aí, das 5h da tarde, nós começamos a tentar buscar leitos, porque o leito de UTI não é o município que regula, é o Estado, né? Eu não posso pegar um paciente de um hospital de campanha e levar direto para o hospital universitário, que é nosso, mas eu não tenho essa autoridade. É o Estado que define quem entra na UTI. E aí, das 5h da tarde, já começou o processo de ter que entubar a pessoa. ele não reagiu bem à intubação, porque nem todo o organismo aceita. Bom, moral da história, 2 horas da manhã ele faleceu.
E ele chegou a ser testado, isso, prefeito?
Sim, ele foi testado durante o processo, né? É evidente que o resultado vem depois. Mas todos os sintomas eram de Covid. E foi assim, o processo, 12 horas ele morreu. Né? Então, a família, evidentemente, ficou muito consternada, e foi para a rede social, publicaram que houve relaxamento, que houve falha médica, aquelas coisas que a gente sabe que, nesse momento, as pessoas familiares ficam muito sensibilizadas e aí acabam falando coisas que, de repente, que não é bem o que aconteceu, mas a gente respeita porque a dor da pessoa nesse momento é... Mas é um estresse, viu? Esse sistema todo com uma pandemia junto com uma época do ano assim, que é muito, muito sensível para nós, né?
Claro. Prefeito, para a gente encaminhar o encerramento dessa conversa, estamos conversando com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, do PTB. Prefeito, o senhor falou 88 UTIs tem aí em Canoas, mas Canoas atende nada menos do que 156 municípios. Então, é uma população estimada em quantas pessoas?
44. Canoas atende? 44% da população do Rio Grande do Sul.
Imagina, então, eu demonstrei surpresa, eu achei que tinha mais UTIs aí em Canoas, lhe confesso. Qual é a perspectiva de ampliação
Alegre tem 150,
disso?
Né? Hã? Porto Alegre tem 150, né?
É pouco também, né?
Eu disse
para o prefeito. Mas aí eu lhe pergunto, tá? Qual é a perspectiva de ampliar o número de UTIs aí nos próximos dias e semanas?
É isso que eu falei, nós temos com uma sala de recuperação do bloco cirúrgico do universitário que nós vamos transformar em UTI, são 20 leitos que nós podemos fazer ali. Qual é a dificuldade? É conseguir respiradores, equipamentos, outros que precisam ali, que eu não sei o nome, né? Mas respiradores todo mundo sabe, né? Até eu sei. Mas precisa de mais alguns outros tipos de equipamentos para uma UTI. Então, são 20 leitos. Eu conversei ontem com a secretária Arita, ela recebeu um carregamento de respiradores. Alguns deles ela vai fornecer para nós. Outros nós estamos buscando nas prefeituras da região aqui, que tem prefeituras que têm respirador sobrando, então nós estamos conseguindo emprestado. Outra dificuldade é médicos, né? Porque para trabalhar dentro de uma UTI não dá para ser um médico que não tem experiência. É um ambiente muito hostil, um ambiente sob pressão, o paciente às vezes tem parada cardíaca, tem que ser entubado, ou seja, o intensivista tem que ter experiência. E essa é uma dificuldade de conseguir pessoas com experiência para esse setor. Até porque as pessoas que têm experiência têm idade avançada também nesse setor, né? Que é um grupo de risco, né?
Prefeito, até dentro dessa linha, também uma outra situação que nos causa... também dentro da linha do raciocínio lógico. Nós tivemos 100 dias para tentar, nós imaginávamos que dentro dessas semanas, das próximas semanas, nós pudéssemos enfrentar essa dificuldade. Nesses 100 dias, as dificuldades para o senhor conseguir desenvolver, eu queria saber um pouco dos bastidores disso, nós conseguimos evoluir muito ou a gente está apresentando o que aconteceu há 90 dias atrás? O que a gente conseguiu evoluir em matéria de buscar medicamento, até mesmo o senhor relatou aí a dificuldade para respiradores. O senhor acha que nesses 100 dias a gente conseguiu fazer o que a gente estava proposto a fazer?
Olha, nesses 100 dias nossos aqui em Canoas, nós ampliamos aqui 33% da capacidade de leitos no município. 33%. Nós tínhamos, quando começou, nós tínhamos 728 leitos, né, definitivos, e hoje nós temos 969.
Sim, mas prefeito, desculpa, só um parênteses aqui. Claro. Mas para efeito de pandemia, o que importa mais é o leito de UTI. E ficou meio que estagnado, né?
Não, nós aumentamos 10 leitos de UTI no HPS, do Hospital de Pronto-Socorro, aumentamos 15 leitos de UTI no Hospital Universitário, aumentamos 4 leitos de UTI nos hospitais de campanha, nós fizemos um aumento significativo. Tá, mas é aquilo que eu falei, né?
Mas continua. Mas aí que está, em números absolutos, para atender 40% da população do Rio Grande, como o senhor diz, 88 UTIs, continua baixo. Acho que o senhor concorda comigo.
Concordo plenamente. Nós pudéssemos ter aqui. Só que é uma coisa, Diego, que tem que ser... Nós não conseguimos, ninguém, nenhuma estrutura hospitalar no mundo consegue colocar leitos de UTI para atender o pico da pandemia. Né? É que nem uma empresa de ônibus para transportar pessoas. Para um estresse, a hora do pico, tem que ter ônibus para atender todo mundo. Né? Então, o ônibus vai estar um pouco lotado na hora do pico, porque ninguém tem uma estrutura de ônibus para que possa todo mundo viajar sentado. Né? É a mesma coisa no sistema hospitalar. Para uma pandemia, junto com a época do ano mais sensível, que estressa, que normalmente está tudo lotado, então nós estamos com dupla capacidade de esgotamento, tanto pelo histórico do Rio Grande do Sul, que essa época é a época que lota os hospitais por problemas respiratórios e precisam de UTI, precisam de respirador, mais a pandemia do coronavírus. Então, tu imagina, nenhuma estrutura no mundo conseguiria ter, nesse momento, uma tranquilidade de ter leito sobrando, né? Claro. Esse é o problema.
Nova Santa Rita verificou na sexta-feira os dois primeiros óbitos por Covid-19.
Usa 100% da nossa estrutura.
Pois é. Na região, aí, quantos óbitos já tem, prefeito?
Canoa são 15, né? Na região toda, não sei te dizer, não tenho a soma dos outros municípios, mas... São 18 municípios na região 8, que a Canoas é referência.
Sim.
Desses 18 municípios, 10 deles não tem nenhum óbito e nenhuma internação. Então, são municípios que estão autorizados a usar a bandeira laranja, apesar de estarem na vermelha. 8 municípios estão com problemas de atendimento. Montenegro é um dos municípios que tem muitos casos. Sapucaia é outro município que tem muitos casos. Né? Esteio tem leitos de UTI, mas não está estressado em Esteio. Então, Canoas está com esse problema que nós conversamos aqui. Então, dos 18 municípios, 8 deles têm casos e precisam de ajuda.
Uhum, muito bem. Mais alguma questão aí, César?
Não, estamos por aí, Diego.
Maravilha. Prefeito Luiz Carlos Busato, de Canoas, obrigado pela entrevista. Obrigado, uma próxima. Diego.
Muito obrigado.
Tenha sucesso aí, porque esse é um problema, eu tenho absoluta certeza que óbvio que há exceções, né, mas o discurso de que os prefeitos e governadores querem ferrar com a sociedade, não, eu não acho correto. Eu acho que não tem ninguém que queira ferrar com o seu povo, né, as pessoas estão tomando decisões, podem inclusive estar tomando decisões certas, erradas, não importa. Acho que também as autoridades são passíveis de críticas, né, o senhor está aí também para ser cobrado e criticado, mas eu tenho certeza que a maior parte absoluta dos gestores quer acertar e é uma coisa muito séria, porque o mundo todo está há 6 meses ainda tateando como lidar com isso, né? Então, esse
tudo é novidade. Tudo é novidade para todos nós. Todos nós, todo dia, estamos aprendendo. E um problema grave, isso, outra pandemia que existe, Diego, são as redes sociais, né, que espalham mentiras. Existe um mantra espalhado aí de que prefeito ganha dinheiro com as mortes de Covid, que é uma asneira maior que não pode haver, né? Então tem uma série de coisas que prejudicam a rede social. A luta ideológica nas redes sociais prejudica muito, porque tem uma parte da população que acha que isso é bobagem, outra parte é séria. Então é uma luta diária.
E muita mentira na rede, né? Muita mentira, deslavada, né?
Essa é uma até importante que o prefeito tenha salientado. Eu acabei de receber essa mensagem aqui, uma postagem, coisa de 3 minutos atrás. Quanto custa cada morte por Covid? Quanto recebe por cada morte por Covid?
Isso é uma coisa que está na rede social, que a prefeitura tem interesse em classificar como Covid porque ganha dinheiro com isso. Isso é mentira, pessoal.
Exatamente.
Isso não é verdade. Então, e existe também a luta agora partidária, porque as eleições estão chegando também, né? Então, entra esse outro componente.
Bom, mas nós aqui, eu tenho dito isso, tá? Nós da Band aqui fomos, somos e continuamos sendo vítimas de uma fake news, que tem um site bolsonarista aí que inventou que a Band está sob o controle do Partido Comunista Chinês, porque fez um acordo operacional de troca de informações. Eu já expliquei isso várias vezes aqui.
Mas não adianta, né?
E tem muita... Não, tem muita gente que ainda continua mandando mensagem dizendo que o Xi Jinping é nosso chefe. Eu quero dizer o seguinte, se aquele tirano chinês quiser mandar, na minha opinião, eu mando ele para Pequim, viu, prefeito? Mas o que eu digo é o seguinte, fizeram essa fake news, a coisa cai na rede, e por razões políticas, ideológicas, muita gente cega, espalha e se agarra numa mentira. E aí você desmente. É aquela coisa, parece aquela coisa nazista do Goebbels, sabe? Da mentira mil vezes dita vira verdade.
E o radicalismo, tanto de um lado, né, quanto do outro, é ruim. Né? Tanto de um lado quanto do outro. Tanto da esquerda quanto da direita, né?
Sem dúvida, e nós estamos vendo isso, né? E nós conversamos com o senhor, agradecemos, e o senhor não está também, eu repito, imune a críticas, como nenhum gestor está. Mas a gente tem procurado aqui, neste espaço do 90 Minutos, fazer a abordagem com respeito às pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Porque se todo mundo, né, que entra na política não presta, tem gente que diz aí, todo mundo ladrão, todo mundo safado, ninguém presta. Bom, como é que nós vamos querer pessoas boas e honestas na política se ninguém presta? Né?
Olha, Diego, tem momentos que dá vontade de largar tudo e ir embora, sabe? Porque a gente não tem como...
O senhor é arquiteto, né?
Sou arquiteto.
Uhum.
Ainda bem... Alô?
Deu uma cortadinha, Diego.
O senhor já pensou em largar tudo, largar a política?
Ah, já, várias vezes, né? Muitas vezes. Às vezes tu faz e recebe uma crítica tão injusta que tu dá uma desesperança, sabe? Vontade é dizer, olha, deixa assim, vou... Eu tô com 72 anos, né, Diego? Tá na hora de eu começar também a pensar um pouco em mim, né?
Então... Uhum. Bom, mas o senhor concorre à reeleição agora?
Não, ainda não decidi, Diego. E nem quero nesse momento agora tocar nesse assunto, porque não é o momento agora é salvar vidas, não é pensar em eleição. Sim. Graças a Deus, parece que está havendo uma transferência da eleição para mais adiante, e daí desestressa um pouco isso. Mas mesmo assim é difícil.
Está para novembro, né? Primeiro turno está...
Foi adiado um mês, tá, né?
Está para metade de novembro.
Que eu acho uma temeridade, mas enfim...
O senhor acha que não devia ter eleição esse ano?
Eu sou partidário de que deveria, e não é por interesse próprio, não. Eu acho que deveria ser transferido. Há anos se discute para a coincidência de mandato, que seria um benefício para o Brasil. Nós temos eleição todas de uma vez só. Né? Olha o custo que é uma eleição. Então, esse seria o momento mais adequado de fazer isso. Então, a minha opinião é essa. E nós vamos estar agora na eleição chorando mortes, vamos estar aqui lamentando. Como é que clima vamos ter para ir para uma rua, para conversar com as pessoas, para falar em política? Não tem clima para isso. Não há disposição, as pessoas não querem saber. Senão, eu acredito que essa eleição vai ter o maior índice de abstenção de todos os tempos. Porque... É um tema inoportuno para o momento que nós estamos vivendo.
Muito bem. Prefeito Busato, obrigado, viu? Vamos conversar mais vezes aí para frente. Um abraço.
Obrigado, um abraço. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado, Daniel, pelo momento que vocês estão fornecendo para nós.
Tá bom, muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Valeu, 11 horas 25 minutos... Estou recebendo várias mensagens aqui, o pessoal gostou muito da entrevista e eu acho que a gente tem que conversar também com... A gente tem feito isso, né, César? Mas eu acho que valeria também conversar com o prefeito de Caxias, por exemplo. Sem Caxias está numa emergência, está numa situação também
complexa. Começa aos poucos a gente notar isso, mas chama atenção, a gente precisa tentar desenvolver, Diego, e me parece que essa é a grande dificuldade que a gente está enfrentando nos últimos dias, tentar entender, criar um raciocínio lógico, porque quando se começou essa situação no Brasil, lá na metade de março, se tinha algumas leituras. A primeira delas é que precisaria se montar um sistema para receber a pandemia, para, vamos dizer assim, abraçar, né, de forma um pouquinho mais, uma competição um pouco mais dura contra a pandemia, que é melhorar o sistema de saúde. Só que a gente olha a prática e fizesse uma pergunta muito pertinente, e diz o seguinte: bom, mas quantos leitos de UTI com respirador foram agregados? E quando a gente vê que isso não teve um número tão importante, a gente se assusta. E aí a lógica, ela perde um pouco a razão, porque a gente levou 100 dias, se não agregou muitos leitos de UTI com respirador, nós fizemos o que nesses 100 dias?
É, agora ele disse o seguinte: se eu comprasse os respiradores pelo preço que estavam vendendo no mercado, aí eu ia preso.
Não, por isso eu concordo. Tem prefeitos que estão indo presos.
Então, indo presos, né? Tem gente que está desfazendo contratos, tem uma variação enorme no preço dos respiradores no Brasil todo, uma variação enorme, né? Respirador pandemia, sendo vendido...
A pandemia perdeu... Nós perdemos no campo da saúde e nós perdemos no campo da burocracia, da corrupção, mais uma vez. Nós perdemos em todos os aspectos para a pandemia. Todos os aspectos. Diga.
Não, preço de respiradores tem diferença de 200%. Achei uma matéria aqui. Imagina. Compra um por 25 mil dólares, o outro sai a 100 mil dólares, 200 mil dólares. Que tal, César?
A especulação, olha...
200%, 300%, 400% de
especular
diferença.
Especular em... Eu acho que um dos grandes pontos que a gente também vai precisar refletir com relação a tudo que aconteceu é tentar criar, minimamente que seja, uma relação de controle nacional de coisas da indústria, sobretudo a indústria da saúde, né? O que aconteceu da relação com a China... na venda de produtos para a saúde, por exemplo, se teve que comprar máscara na China.
É. Uhum.
Aí não, né?
Terrível isso.
Aí não.
Terrível isso.
Aí não.
É, terrível.
Aí bom, tem alguma coisa errada. Né?
Não, claro. E o mundo vai ter que fazer esse movimento. Os americanos aqui já disseram, viu? O governo do Trump já disse que as coisas essenciais ele quer tirar tudo da China. E faz muito bem, viu,
faz
César?
Faz muito bem. Na verdade, é o que a gente aprendeu isso agora. E isso serve para os Estados Unidos, lá para o Trump, mas isso serve para o Brasil.
Isso serve
para o Brasil. O Brasil não pode entrar nessa.
Não pode ficar na mão de um país que tem um governo totalitário, tirano, que prende quem pensa diferente, que escondeu a pandemia e que usa isso politicamente o tempo todo. Não dá mais, né, César? Claro que este é um movimento que vai ter de ser feito nos próximos anos. Não é assim para você mudar o rumo do transatlântico, mas tem que começar, né? O mundo passou 40 anos levando as empresas ocidentais para lá. Está na hora de começar a tirar, principalmente aquelas que são essenciais, né? Medicamentos, EPIs, respiradores.
Essa relação, Diego, a gente pode fazer, eu não vejo nenhuma dificuldade da gente tentar desenvolver um raciocínio muito claro com relação ao que aconteceu agora. Nós, e voltando ali aos 100 dias, nós ficamos 100 dias e nós não agregamos muito no nosso sistema de saúde, porque nós estávamos presos a alguns pontos que nós não tínhamos controle. Um deles é essa relação com a China ou essa relação com outros países. Por exemplo, nós tivemos respiradores ou tivemos situações que pararam nos Estados Unidos e o Trump não deixou chegar no Brasil.
Teve isso. Não foi exatamente o Trump, né?
Sim.
Foi uma política de governo. Os Estados Unidos acabaram direcionando os seus esforços e até numa coisa mesquinha, a gente pode dizer, sob certo aspecto, né? e o Trump verbalizou isso. Nós precisamos de respiradores mais do que ninguém, porque aqui vai ser o epicentro, como de fato está sendo, né? Está sendo. É o país com o maior número de casos. E aí muitos pagaram essa conta, inclusive nós, né? Não. Pagamos essa conta, uma coisa ruim, né?
Não, e é, bom, e é,
César,
e é complicado.
Precisamos fazer o break.
Vamos lá, precisamos.
Precisamos fazer o break, porque temos mais um entrevistado na segunda parte do programa. Já voltamos com o 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Inspirar a ação do varejo é a motivação do Sindilojas Porto Alegre, mesmo nos momentos mais delicados. Por isso, estamos trabalhando ativamente para auxiliar os lojistas na luta contra a crise do coronavírus. Disponibilizamos nossos canais de comunicação para o esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento de atualizadas informações sobre a situação pela qual o comércio está passando. Criamos o portal Inspira a Ação, onde reunimos diversos conteúdos exclusivos e especiais sobre como continuamos fortalecendo a categoria inteira. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Conheça nossas iniciativas. Acesse www.sindilojaspoa.com.br/inspiraação.
Cooperação é quando todo mundo que participa ganha. Quando a gente se junta para empreender com o mesmo objetivo, os resultados são multiplicados e isso é cooperativismo. No dia 4 de julho, o sistema Osserg Siscoop RS e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo celebram essa força transformadora no Dia Internacional do Cooperativismo. Venha ser coop com a gente e descobrir como o cooperativismo muda a vida de muitas gerações. Uma mensagem do sistema Osserg Siscoop RS.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Corre agora o primeiro içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para essa segunda-feira. Teremos ainda um segundo bloqueio a partir das 11h20. Os demais acessos a Porto Alegre fluem bem tanto pela Zona Norte quanto pela Zona Leste. Não temos agora registro de acidentes em atendimento. E foi liberado o trânsito pela Avenida João Valig, entre Atúlio de Rose e Anilo Peçanha. O trecho estava em obras desde o dia 18 de maio. EAD e IBGEM. Primeira mensalidade R$ 29,90 e mais 50% de desconto em todo o curso. Inscreva-se pelo site ibgem.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Agronotícias com Cissa Kramer.
Quase um quarto de todas as riquezas produzidas no Brasil neste ano terão como origem a agropecuária. No Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de grãos do país, o setor representa 40% das riquezas produzidas no estado. E há um potencial de crescer ainda mais. Por isso, a importância de levar aos brasileiros cada vez mais agroinformação. No novo canal a cabo do Grupo Bandeirantes, o Agro Mais. Como acredita o governador Eduardo Leite.
O Rio Grande do Sul se destaca mundialmente pela capacidade de produção e se orgulha do trabalho de homens e mulheres do campo. Por isso, para nós, gaúchos, é motivo de ainda maior satisfação passarmos a contar com esse importante canal especializado de comunicação, com um time capacitado de jornalistas e de comentaristas. Parabéns ao Grupo Bandeirantes. Sucesso e vida longa ao canal AgroMais.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira! Neste mês, T-Cross modelo 2020. Um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Ficar em casa, andar fazendo bem, especialmente pra vovó e pro vovô. Precisando da Panvel, é só dar um alô. Alô, Panvel, alô, Panvel, 32 18 9000. Alô, Panvel, alô, Panvel, 32 18 9000. Panvel.
O Simers mudou e mudou pra melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
É a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
11:39. Estamos de volta para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:39, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, temperatura de 32 graus.
Em Porto Alegre, 13 graus, 9 décimos a temperatura. A interatividade participa pelo 992010949. O WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, 992010949. Convidado na linha, Diego.
Muito bem. Eu até queria falar, não vai dar tempo, vamos ter que falar ontem. A gente elogiou tanto na sexta-feira o novo ministro da Educação, o professor Carlos Decotelli, e agora já se sabe que ele não tem o doutorado e ele não tem o pós-doutorado. Logicamente, se não tem o doutorado, não tem o pós-doutorado. Fez os créditos, mas não defendeu a tese. E aí fica difícil, né, César?
Fica difícil, né?
Eu lembro quando lá atrás a Dilma também inventou um mestrado que não tinha concluído, te lembras?
Lembro.
Por que é que as coisas são assim no Brasil, meu amigo? Por quê? Bom, não, eu até gostaria de entrar mais nesse tema, não vai dar. Já está conosco na linha o entrevistado de agora. Nós vamos falar com o deputado federal Paulo Ganimi, líder do Partido Novo. Deputado Ganimi, bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes também. Prazer estar aqui com vocês novamente.
Igualmente, sempre um prazer lhe receber. A última vez que a gente conversou foi um papo bem mais longo e agora nós temos menos tempo, mas o importante é que a gente mantenha o contato, viu, deputado Paulo? O senhor tem que falar sempre com a gente aqui, viu? A gente agradece.
Com certeza, vai ser sempre um prazer. Bom, sempre que convidado estarei com vocês.
Maravilha. Olha aqui, ó, falamos agora há pouco com o prefeito de Canoas. O prefeito é a favor do adiamento das eleições por causa da pandemia, né? E foi aprovada aí a PEC do segundo da eleição em novembro, primeiro turno dia 15, segundo turno dia 29. Qual é a sua posição sobre um eventual adiamento do processo eleitoral desse ano?
Bom, ela foi aprovada no Senado, né? Deixar isso registrado. Ainda não na Câmara, nem começou ainda a ser discutido no plenário da Câmara. Claro que as conversas já acontecem entre os partidos, com o presidente Rodrigo Maia, já fez até reunião sobre isso, mas nada ainda oficial. Para ser aprovada a PEC, tem que ter 308 votos em dois turnos. É muito voto, né? Então a gente sabe que é muito difícil aprovar isso se não tiver um consenso quase da Câmara. A minha posição é a seguinte: a gente, eu acho que a minha e a do Partido Novo como um todo, que a eleição tem que ocorrer esse ano. Não tem espaço, a gente não pode aceitar nenhuma prorrogação de mandato, né? Eu até sou favorável a uma discussão depois, em outro momento, sobre a questão da unificação das eleições, né? Você tem pontos negativos, como tem pontos positivos, mas você não prorroga o mandato para unificar a eleição. Você pode, quando você decidir, se decidirmos pela unificação das eleições, tem que estar já decidido, definido, no momento que o próximo prefeito, vereador, ou governador, presidente, não importa qual cargo, vai ser eleito, que o mandato dele vai ser de 6 anos ou de 2 anos. E os eleitores vão escolher os seus representantes já sabendo desse novo modelo, desse novo período de mandato. Agora, a gente prorrogar na Câmara, imagina só, a gente agora estaria prorrogando por conta da pandemia, né, que é algo até poderia ser legítimo se a gente considerasse dessa forma. Mas amanhã, um presidente da República ou parlamentares que tivessem qualquer visão antidemocrática conseguiriam qualquer desculpa, qualquer motivação para prorrogar seus mandatos, como já vimos em outros países, né? Então, abrir brecha para prorrogação de mandato é muito perigoso, não é democrático e não respeita os votos dos eleitores. Agora, adiar por um mês, uma semana, um período que seja viável tanto para que as eleições aconteçam com uma melhor segurança, né, para todos os eleitores, para quem vai trabalhar, para os candidatos, e também a gente tem que pensar não só na eleição, mas também na campanha, né, no período de campanha. Eu não seria contrário. O meu receio é que sempre que a gente vê qualquer alteração nas eleições, né, nas regras eleitorais, próximo às eleições, geralmente vem muita coisa ruim junto. Esse é o meu medo. Outra coisa que é muito importante é que o TSE e os TREs têm que garantir que as prestações de contas serão analisadas a tempo e que aqueles que forem eleitos vão poder assumir os seus mandatos no dia 1º de janeiro, como previsto. Porque se eles não assumirem, prorrogação não vai ser colocada na PEC. Por outro lado, a gente também acha que seria muito complicado, cada cidade tem a sua regra, mas alguns juízes assumiriam, né, as prefeituras naquele período. Mas uma coisa é isso de forma excepcional. mas no Brasil todo, imagina só, no meio de uma pandemia, a gente ter duas transições. Uma primeira para esse prefeito temporário e depois para o novo prefeito eleito. Então, assim, a gente tem que garantir, caso for adiado, que vai dar tempo de as pessoas assumirem e que nada de ruim vai ser incluído nessa PEC, nada que não tenha a ver com a alteração da data da eleição.
Uhum. César.
Deputado, falando do seu estado aí do Rio de Janeiro, o senhor está em Brasília ou tem ido ao Rio?
Eu estou em Brasília agora.
O Rio de Janeiro mudou muito a forma de proceder e de forma muito rápida a forma de proceder na pandemia. O senhor acha que isso tem relação com aquela busca da Polícia Federal que acabou determinando ali algumas questões de ordem de saúde, algumas prisões? O que aconteceu? O que está acontecendo no Rio de Janeiro que mudou completamente a forma de proceder em relação à pandemia?
Não, eu acho que foi uma questão de fluxo de caixa, né, de receita da prefeitura e do governo do estado. Ambos, né, que já estavam em situações ruins do ponto de vista financeiro, em especial o estado do Rio de Janeiro, né, que tem um problema fiscal há muito tempo, e eles perceberam que se eles não mudassem essa situação, a arrecadação do estado e a arrecadação do município continuaria sendo impactada de forma muito agressiva por conta da interrupção das atividades econômicas. Eu acho que foi muito nesse sentido, né, de tentar voltar à economia. Agora, uma coisa que tem que ser ressaltada, eu estive no Rio de Janeiro no início desse mês e eu pude perceber que os hospitais dedicados ao coronavírus, sejam eles os de campanha ou sejam aqueles que foram transformados em hospitais de coronavírus, eles estão com uma queda muito grande da entrada de novos pacientes e com muitos leitos vagos. Então, isso era também uma das características, né, que seriam necessárias para a volta das atividades. Isso me deixou mais tranquilo. Eu tinha essa preocupação, a gente vê os números tanto de mortes quanto de novos infectados crescendo, mas a gente sabe que esses dados têm uma defasagem. Porque a pessoa que entra no hospital, que são as pessoas mais graves, elas passam ali cerca de 30, 40 dias, né, tem já um período anterior entre a data da infecção, né, da contaminação com o vírus, e a data dos sintomas, que às vezes varia de 5 a 10 dias, né, podemos chegar até 15 dias. E depois tem o período em que a pessoa fica internada. Muitas pessoas, sejam elas que recebem alta, né, que felizmente é a maioria, mas tem um número muito grande de mortos, dessas que são internadas, que demoram cerca de 30, 40 dias entre a data da infecção até a data do óbito.
Sim.
Então, quando a gente vê o número de óbitos crescendo no Rio, no Brasil, não necessariamente o fenômeno que causou o aumento do contágio foi naquele mês, mas sim talvez 40, até 50 dias antes daquela data. Então, a análise tem que ser sempre feita com uma defasagem muito grande. Isso prejudica todas as políticas públicas ligadas ao coronavírus, mas, por outro lado, acho que dá uma certa tranquilidade, e a gente sabia desde o início da pandemia, que não daria, enquanto não houver uma vacina, para evitar que as pessoas se contaminassem. O que a gente queria era achatar a curva, justamente para não ter um número de infectados muito grande ao mesmo tempo, e com isso a capacidade dos hospitais não entrar em colapso, como aconteceu na Itália. E isso, pelo menos por enquanto, está descartado no Rio de Janeiro, em especial na cidade do Rio, tá? Vou deixar claro isso também, né? Na cidade do Rio de Janeiro, por conta da capacidade, talvez até exagerada, de hospitais que foi colocada à disposição do coronavírus. Não estou nem julgando aqui o mérito da capacidade, porque a gente sabe que talvez seja melhor, às vezes, você criar mais leitos e depois não precisar, do que você deixar a gente morrendo, porque tem que escolher quem vai morrer e quem vai ser internado, mas eu acho que faltou muita governança entre as três esferas, e acabou que o governo federal, o Rio, tem uma característica que tem muito hospital público federal, tem hospital estadual, tem hospital municipal, todos fizeram suas ações em paralelo, não houve coordenação entre as três esferas, acabou que a gente tem lá um hospital de campanha, por exemplo, da prefeitura de 500 leitos, né, no Rio Centro, e você tem vários hospitais de campanha do governo do estado, que inclusive alguns, pelo menos quando eu fui lá visitar, não tinham nem ficado prontos, inclusive por problema de má gestão e talvez por fraude e corrupção. Então, acabou que a capacidade está tranquila. E é claro, se voltar a aumentar o número de novos infectados, entrada nos hospitais, eu imagino que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado voltem atrás na abertura. Mas eu acho que foi muito mais para essa questão fiscal até.
Sim, sim. Aquele hospital de campanha do Maracanã é brincadeira, hein, deputado Paulo Ganinho?
De campanha, eu não sei o que é pior, o hospital de campanha do Maracanã ou os 7 outros que eram para estar prontos há mais de um mês, talvez 2 meses agora, e até agora não ficaram prontos, né? Alguns agora até foram inaugurados nesse período, entre o dia que eu fui lá visitar e hoje, e a gente vê que alguns, a própria Secretaria de Estado do Rio de Janeiro de Saúde disse, nem precisa fazer inauguração, porque não precisa mais da demanda. É uma vergonha, né? Gastamos milhões de reais, dinheiro do pagador de impostos, dos trabalhadores, para fazer o hospital que não ficou pronto, que foi alvo de investigação, que está sendo ainda alvo de investigação, com uma empresa que já era acusada por outras operações fraudulentas em outros estados até, e outras operações. Então, assim, a vergonha é total. Eu não sei o que é pior, o hospital que está funcionando mal ou o gasto do dinheiro em hospitais que não estão funcionando e que nem vão precisar funcionar, espero eu, né, que a pandemia não piore, e com isso a gente não precisa desses hospitais. Mas, de toda forma, é lamentável, né, a falta de gestão, a falta de seriedade, ainda mais nesse momento em que o brasileiro está sofrendo tanto economicamente quanto com relação à questão da saúde, a gente esteja com tanta gente usando até a brecha que nós demos a aprovar o estado de calamidade pública, para facilitar as compras, facilitar os processos licitatórios para atender a população, mas para atender interesses pessoais.
Uhum. Deputado Paulo Ganimi, acalmaram as coisas aí em Brasília, politicamente falando? No fim das contas, o temporal Fabrício Queiroz, a prisão do Queiroz, fez o presidente se retrair, falar menos. Mas eu pergunto, como é que estão as coisas de bastidor aí? Deu uma acalmada?
Olha, a impressão que a gente tem é que acalmou, sim. Eu acho que essa percepção do público é a mesma que a gente tem aqui. É claro que quando o presidente... Isso já valia ano passado, quando os temas eram menos polêmicos, mas ele gostava de fazer discursos ou falas, tanto nas redes sociais quanto ali na porta do Palácio, geravam polêmicas que atrapalhavam nossas votações no Congresso, né? E agora, esse ano, o negócio ficou ainda mais acirrado e mais complexo, a pandemia ajudou também, né? Toda essa polarização. Então, o fato dele estar falando menos, estar se expondo menos, ajuda muito, né? Porque era uma das dificuldades que nós tínhamos para avançar com pautas importantes. Eu espero que isso se represente também uma calma dentro do funcionamento, tanto do Executivo quanto do Legislativo e do Judiciário, né? Não seja só na mídia, tanto formal, oficial, quanto na mídia das redes sociais, mas significa também uma mudança na gestão pública, né? nos três poderes e até nas três esferas. Eu acho que isso é muito importante, o Brasil precisa disso, né? Por conta da pandemia, mas não só por conta da pandemia, mas porque a gente está numa crise já que se alastra por anos. Eu acho que a segurança jurídica, institucional, ela é importante também para a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham otimismo e esperança, e até para investir, tanto o pequeno empresário que quer investir, abrir um pequeno negócio, e até mesmo os grandes investidores, grandes investimentos estrangeiros e nacionais, que precisam ter essa sensação de que as coisas vão caminhar no sentido certo. Isso estava muito difícil nas últimas semanas. A gente tinha até poucas esperanças de uma calmaria, mas a gente tem visto isso. Outra coisa que ajudou, né, que eu discordo do meio, da forma, mas que com certeza no final ajuda nesse sentido, né, pode ser que tenha efeitos colaterais muito negativos, né, como a própria corrupção que a gente falou antes, é essa aproximação com o Centrão, né? A aproximação com o Centrão garante uma base no parlamento muito relevante para o governo, que ajuda nas votações. Ainda não tivemos nenhum teste mais complexo para essa aliança em votações, porque foram votações relativamente tranquilas desde que isso aconteceu, mas é algo que facilita a vida do governo. Espero, como eu falei, que o efeito colateral dessa aproximação que resultou em entrega de cargos públicos, de autarquias importantes, não leve a problemas que a gente já enfrentou no Brasil, né, com vários casos de corrupção que já vimos em outros momentos e em outros governos também, né?
Uhum. É, temos que orar para que isso não aconteça, mas não tem sido a regra quando o Centrão entra em campo nas últimas décadas no Brasil, né?
Exatamente.
Então, e acho que temos que acompanhar muito de perto, até porque, por mais que os governos não gostem, quando eles são escrutinados, as maldades diminuem. Maldade no sentido, assim, de desvios, né? De eventuais corrupções e tal. Quando você expõe esse tipo de coisa, não que não vá acontecer, mas pode ficar mais difícil, né, deputado?
Exatamente. É isso. Eu acho que é eterna vigilância, né? Eu acho que isso é importante. Nenhum governo que é claro que o apoio popular, o apoio do Congresso, ele é importante, mas a gente não pode ser cego, né? Então, por mais que a população, inclusive no início do mandato do presidente atual, né, Jair Bolsonaro, a população tinha um grande apoio, né, por esse governo, e no Congresso tinha um apoio maior, acaba que, com o passar do tempo, aquele apoio cego foi se esvaziando. E eu acho que é importante você... político, né, qualquer que seja, inclusive, você não pode ter um apoio cego a ninguém. A gente tem que estar sempre vigiando. Isso vale para nós que estamos no Legislativo. E é nosso papel, muita gente esquece, acho que o papel do deputado é só fazer leis ou revogar leis, mas um dos papéis talvez mais importantes do parlamentar é fiscalizar. Né? Então, a gente não pode apoiar cegamente nenhum governo, né? E isso vale, e eu acho que também não deve ser a oposição cega também ao governo. Nós sempre tentamos fazer uma análise técnica, né, do cenário e elogiar quando tem que elogiar, apoiar quando defende pautas positivas e, por outro lado, você ser crítico quando comete desvios ou aparenta realizar desvios.
Uhum. Muito bem. Deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Um abraço, deputado.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Também, até a próxima.
Obrigado.
Valeu. Bom, e com esta entrevista encerramos o 90 Minutos. Um grande abraço, ótima semana, César.
Ótima semana, Diego. Amanhã tem mais 90 Minutos.
Fiquem com Deus. Tchau.